Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Virgínia, que está de cama, diz que sabe que Alex está nas proximidades e que virá vê-la à noite. As pessoas da família ficam imaginando que ela está dizendo tolices devido ao seu estado de fraqueza. No entanto, o Dr. Armando diz ser perfeitamente possível que certas criaturas hipersensíveis tenham conhecimento telepático de fatos que estão se passando à distância. Não creem. Mesmo assim, aguardam prevenidos. Não vá o bandido que tanto se parece com Alex voltar a tentar novamente se fazer passar por ele. Maneco e Lourenço vigiam à frente da casa, quando se escuta um tiro mais ou menos afastado.
Um tiro! E foi lá pros lados da praia, Lourenço!
Vamos ver!
Não, Lourenço! Pode ser uma armadilha! Querem nos afastar daqui. O melhor é um só ir. O outro fica vigiando.
Tem razão, Maneco. Me dê a espingarda que eu vou ver o que aconteceu.
Toma. Tá aqui. Toma aqui, eu espero aqui.
E Virgínia? Felizmente dormindo. O tiro não a acordou.
Terá sido mesmo um tiro, Marocas?
Foi sim. Um tiro seco de revólver.
Não será o Alex que voltava e foi apanhado?
Quem pode saber?
Oh, Maneco, que susto! Você entra assim sem avisar a gente?
Ah, Maria José, quem mais haveria de ser se sou eu e o Lourenço que estamos vigiando na porta?
Você ouviu o tiro, não?
Sim. E mandei o Lourenço verificar do que se trata.
Escuta, Maneco, você acha que poderás ter sido o Alex?
Sei lá quem atirou. Quem e contra quem é o que nós vamos saber quando o Lourenço voltar. E a Virgínia, não se assustou com o tiro?
Não. Estava dormindo e continuou dormindo.
E o doutor Armando não veio saber do que se tratava?
Não, Maneco, ele disse para não acordá-lo.
Não o quê?
Ele disse para não acordar ele.
Mas um tiro assim, de noite, de madrugada, acorda qualquer um?
É, quanto mais o doutor Armando, né, que tem sono leve. E é bicho curioso aquele homem. Qualquer coisa que aconteça, ele logo mete o nariz, querendo saber do que se trata.
Eu tenho vontade de ir lá, sabe, Maria José, bater na porta para saber o que ele tá fazendo.
Ai, ele vai é te se zangar e te xingar. Disse que queria dormir e que não o chamassem.
Mas um tiro!
Talvez um barco de pesca distante, pescando com dinamite.
Mas isso é proibido, Marocas.
Ah, mas mesmo assim, de vez em quando, há um doido que usa esse sistema.
Além disso, a explosão de dinamite é muito mais forte. Não, foi um tiro seco, de arma de pequeno calibre.
Vocês ouviram?
Sim. Parece na porta da cozinha. Não está aberta a porta?
Claro que não. Passei a tranca, Marocas.
É na porta da cozinha mesmo. Eu vou abrir.
Tenha cuidado, Maneco.
Fique com o revólver pronto para qualquer coisa, Marocas.
Tá bom.
E você, Maria José?
O que é?
Apaga esse lampião. Basta a luz daquela lamparina. A gente, quando está no escuro, vendo sem ser visto, leva muita vantagem.
Ah, se for o bandido que voltou!
Estamos prevenidas e, além disso, há homem em casa, Maria José.
Ah, sim.
Quem é?
Sou eu, o Alex. Abra a porta depressa, seu Maneco.
Entre! Ai, mas que bom ver você. Entre e vá direto para a sala. Mas não tente nenhum movimento suspeito que come chumbo, hein?
que há, meus amigos? Eu sou o Alex. E por que essa escuridão?
Aumente a luz do lampião, Maria José.
É o Alex mesmo. Deixe ele.
Por favor, dona Maria José, um copo d'água. Eu estou morrendo de sede, de cansaço, de fome.
Sente-se aí, Alex. Sim, que vamos providenciar tudo para você. Sente-se.
Eu desde ontem que estou sem beber. Sem a comida a gente ainda passa, mas sem água.
Olha aqui a água.
Tome devagar para ir se acostumando.
Haverá comida, Maria José?
O prato que deixei para o doutor Armando, se ele por acaso se levantasse e quisesse comer.
O Armando, ele...
foi descansar à tarde. Diz que esperava que esta noite fosse muito movimentada e queria estar refeito.
Por que tiveram tanto medo, mesmo depois que os avisei quem era?
Ah, acontece, ontem à noite, quando estávamos no mar e as mulheres ficaram sozinhas, apareceu um sujeito aqui. Dizia ser você.
Eu? Mas ontem à noite eu ainda estava tentando chegar até aqui perto.
Não, Alex, não era você. Eu desconfiei disso, felizmente.
E mesmo assim se deixou iludir. Recebeu-o aqui?
Ele era parecido demais com você. Só mesmo um irmão gêmeo poderia parecer tanto assim um com o outro.
Irmão gêmeo. É possível. Eu não sei, a minha cabeça... Vocês sabem que é um vazio muito grande no meu passado. E mesmo coisas de ontem eu estou tendo dificuldade para lembrar. Ah, dona Maria José, o cansaço é muito grande, é muito grande.
Aqui está um prato de comida, Alex. Coma e irá se sentir bem melhor.
Sim,
meu filho.
Eu estou com fome. Mas eu queria ver primeiro Virgínia.
Ela está dormindo. Coma e depois você irá vê-la.
Depois. Ah, se vocês soubessem como eu sofri para chegar até aqui, foi terrível.
Sabia que a polícia estava à sua espera, não?
Sabia. Compreendi que só por mar eu poderia chegar, desembarcar naquela enseada, atrás das pedras que pouca gente conhece. Contratei um barqueiro para me trazer. Ah, como foi terrível.
Viagem com mar bravo?
Não. Ontem ventava muito, mas o mar estava bom. Mas sem qualquer perigo.
Ontem eu e o Lourenço estivemos no mar.
Mas devem ter ido mais tarde. Eu cheguei aqui antes das primeiras estrelas, já estava escuro. Podia ser o quê? 7 da noite.
Nós saímos às 8.
Se a gente tivesse uma ligação, eu saberia e poderia esperar. Faria a viagem com mais segurança.
Trate de comer, rapaz, depois nos conta a história.
Não, dona Maria José, não. Eu devo ir deixando o estômago se acostumar com o alimento aos poucos. Ontem à noite eu não comi coisa alguma. E já estávamos chegando aqui quando a água acabou. Mas eu não dei grande importância, não. Eu já avistava a rocha e via a casa iluminada. A luz das janelas, apenas pontos luminosos na escuridão da noite. Tinha para mim a beleza, a alegria do farol indicando um porto. Eu disse rumo ao barqueiro e descansei. Depois da tensão com que havia feito a viagem, pareceu-me que podia afrouxar os nervos. Mas foi quando tudo aconteceu.
Tudo? Tudo o quê?
O barqueiro não sabia que estava transportando um fugitivo da polícia. Mas devia desconfiar que eu tinha interesse em não ser visto. Pediu um preço muito alto pela viagem, pago adiantadamente e eu não discuti. Isso o deixou alerta. E talvez tenha sido isso a minha sorte.
Sorte?
Sim. Porque eu não vi o iate nem percebi a sua aproximação.
O iate cinza e branco, Alex.
Eu não tive tempo de observar o barco que navegava quase que silenciosamente. Então foi o barqueiro que me alertou.
O iate, moço. Vem vindo em nossa direção e de luzes apagadas.
A lanterna da proa está indicando que existe um barco em seu caminho.
Não sei se confundiu com uma boia ou coisa que vale. Vem vindo. E mais parece um gato caçando um rato.
Trate de sair do seu caminho, então.
É o que faço. Mas parece que a luz da proa de nossa lancha o está atraindo. Meu Deus! Eles deram toda a força das máquinas e querem nos alcançar.
Então é melhor apagar a luz da lancha. Podia ser acaso, mas não é. É perseguição mesmo.
Se nos pegarem, não poderemos nos salvar. Seremos atingidos no meio.
Mas agora sem luz e nesta escuridão, será difícil para ele nos encontrar. O nosso pequeno tamanho irá nos ajudar também.
Ah, malditos holofotes!
Estão com os holofotes acesos e varrendo o mar.
E já nos apanharam no foco da luz.
Manobre para sair, manobre!
Estão atirando. É ordem para parar. E aguardar que chegue.
Mas não pare. Não pare.
Se for a polícia costeira...
A polícia não faz perseguições em iates. São lanchas velozes.
Mas como iremos fugir aquele farol?
Você tem uma arma a bordo? Tem ou não tem?
Viajo com uma carabina aí. Embaixo do banco. Mas o que vai fazer?
Fique atento. Se você começou com febre alta, surgiram manchas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos e nas juntas, pode ser dengue. Procure logo um posto de saúde. E beba muito líquido. Faça repouso e só use medicamentos receitados pelo médico. Se esses sintomas forem acompanhados de sangramento e dor de barriga, procure imediatamente um hospital. Dengue, se você agir, podemos evitar.
É a única chance que temos de nos salvar.
O senhor não pretende lutar contra um iate que deve ter uma tripulação muito grande?
Não, eu só quero apagar aquele farol.
Com um tiro de fuzil.
Mesmo que não acerte, eu farei com que o homem que maneja o farol abandone o seu posto com medo.
A gente não vai escapar, moço.
Nós temos que escapar desta. Nós temos que escapar. Para a praia. Dê toda a velocidade possível.
O iate é mais veloz.
Mas dentro de um minuto ou menos, talvez apanharemos águas rasas em que eles não poderão navegar, com pena de ficarem presos nos bancos de areia ou de coral.
Tem razão. Atire logo, moço. Porque esta luz, a todo instante, está nos apanhando. E uma dessas lá vem tiro.
Tenho que esperar a lancha subir numa onda para então disparar.
Então é pra já. Não acertou. E agora é que vão nos caçar com mais vontade.
Nós temos a vantagem do tamanho. Somos um alvo mais difícil enquanto fugirmos ao refletor. E agora vai outro tiro. Acertei! Acertei!
Terão um novo farol.
Mas antes que providencie, já estaremos no raso. Continue nessa direção.
Ali me parece um rochedo. Não vou espatifar o barco contra uma rocha.
Já estamos em águas que eles não podem navegar sem perigo. Aqui eu salto. Nada para os rochedos e você continua até a praia. Basta tomar o noroeste e estará lá.
A praia?
É segura e fácil de chegar. Não tenha medo, por favor.
Felicidades, moço. E fique sabendo de uma coisa. Eu lhe pedi caro, bem sei. Mas se soubesse que iria correr este perigo, nem pelo dobro.
Adeus, amigo. Obrigado. E foi assim que eu nadei até aquelas rochas, distantes quase 5 quilômetros daqui.
E não quis vir diretamente para cá?
Eu estava cansado. Muito cansado, precisando me recuperar um pouco. Mas nesse meio tempo, a guarda costeira, alertada pelos tiros, já andava rondando aquele trecho. Em terra, então, eu pensei que a polícia toda tivesse se movimentado. Esperei que eles se afastassem, que tudo voltasse à calma. Mas o cansaço era muito e o sono me pegou.
Dormindo ali, sem ninguém para vigiá-lo.
Estava bem abrigado numa gruta natural das pedras onde ninguém poderia me ver. Mas como dizia, dormi. E mais tempo do que desejava. Quando acordei, a madrugada já surgia. Era muito arriscado sair a caminhar para lá à luz do dia.
E resolveu esperar que a noite chegasse novamente?
Isso mesmo.
Sem comida e sem água?
Sem comida foi mais fácil, pois andei apanhando ostras ali pelas redondezas e eu consegui também dois siris.
Comeu siri cru?
Que mais eu podia fazer, Dona Maria José? Eu estava com fome.
Que coisa horrível! Ah, mas agora tem aí o seu prato de comida que ainda está pela metade. Coma, Alex, coma.
Eu estou comendo. Estou comendo. E mesmo fazendo devagar como estou fazendo, parece que aumenta em muito a minha fraqueza. Eu sinto-me sonolento. Muito sonolento.
Ó, quando terminar de comer, deita, dorme.
Não, não, eu quero ver Virgínia.
Depois que estiver bem descansado. Ela também não passou nada bem ontem e hoje convém que repouse mais um pouco, Alex.
Tá certo.
Mas continue, Alex. Você ficou lá nas grutas até a noite?
Sim. Até uma ou duas horas atrás, eu não sei, eu perdi a noção do tempo. Quando escureceu, a sede aumentou desesperadamente. Andei procurando um fio d'água, alguma coisa, sem encontrar. Mas eu já podia andar sem ser visto. Então eu vim pra cá.
Andando às escondidas,
dando muitas voltas, esticando, alongando o caminho. Graças a Deus eu cheguei.
Não encontrou ninguém, Alex?
Aí embaixo tentaram me matar, mas eu não sei quem foi.
Tentaram matá-lo? Foi o tiro que ouvimos, então.
Deve ter sido. Eu cheguei à praia, estava tudo deserto, então eu comecei a subir daqui para a rocha. Mas logo no início do caminho eu ouvi o estampido e senti que a bala passava rente ao meu rosto, lascando uma pedra no meu caminho.
Você correu?
Não. Não, que aí eu iria me tornar um alvo muito fácil. Eu estava na beira da estrada, atirei-me pela ribanceira, corri pela parte de baixo, meio oculto pelas pedras.
É de admirar que o bandido não o tenha perseguido, hein?
Eu creio que quando me atirei pelo barranco, ele pensou que tivesse me atingido. Deve ter ido lá depois procurar o corpo.
E graças a Deus não encontrou.
Não, porque nessa altura eu já estava distante, Dona Marocas. Eu fiquei ainda algum tempo escondido para depois vir bater aqui.
Aqui está a salvo. E logo depois de terminar de comer...
Não, Dona Maria José, eu não vou conseguir comer mais nada. O alimento encontrou um homem fraco e me abateu muito.
Você quer subir então para o seu quarto?
Não. Se eu subir, eu vou dormir um sono só até amanhã e eu quero ver Virgínia. Eu quero ver Virgínia logo que esteja mais descansado.
Então deite-se aí nesse sofá e nós chamaremos dentro de uma ou duas horas, não é, Marocas, hein?
É isso aí, Maneco. É isso aí.
Sim, é melhor então.
Esperou que eu lhe trouxesse o travesseiro. dormiu imediatamente.
Tava cansado demais, né, Marocas? Com os nervos arrebentando.
É, e eu também estou nervosa, Maneco.
Olha, nisso tudo uma coisa eu tô estranhando. A Virgínia e o Dr. Armando não terem acordado.
Ela é perfeitamente natural, já que no remédio que está tomando tem uma dose forte de calmante.
Mas e o Dr. Armando?
Ah, eu acho que ele não estaria tão cansado assim, Marocas.
Sabem de uma coisa? Eu vou acordar o Dr. Armando.
Ah, mas ele pode se aborrecer,
Maneco. Ah, pro diabo, como diz a Marocas, que se aborreça. Ele vive dizendo que é amigo do Alex. E se é amigo, há de ficar contente em ver que ele chegou.
Tem razão, Maneco. Vá chamá-lo, sim. Vá.
Mas cuidado, Maneco.
Então, Maneco.
A porta está fechada à chave. E por mais que eu batesse, ninguém respondeu.
Quem sabe se aconteceu alguma coisa com ele? Escuta, que não é melhor arrombar a porta?
Não, nada disso. Nada disso, não mesmo. Eu vou ver se confirmo a minha desconfiança.
Que desconfiança, Maneco?
Eu vou dar a volta e olhar a janela do quarto dele.
Pois vamos lá, eu vou com você, Maneco. A janela está fechada.
Só experimentando. Deixa eu subir nessa pedra aqui.
Ah, mas o que é isso?
Estava só encostada e aberta.
Será possível?
Eu vou entrar no quarto dele.
Tome cuidado, Maneco. Se ele estiver aí e acordar sobressaltado, poderá matá-lo com receio que seja um assaltante. Cuidado, por favor.
Não há ninguém aqui.
Hã?
A cama está vazia.
Não há ninguém no quarto. Mas então, onde andará o Dr. Armando?
Imagina, hoje à noite a gente se perder.
Rádio Dos Vox, um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.